isso aí, já estamos de volta agora, são 11 horas e 13 minutos. Programa Jukebox no ar. E agora nós vamos dar início à entrevista que nós anunciamos hoje durante a programação com o cônsul da Bolívia, que está conosco aqui hoje em Vila Bela da Santíssima Trindade, o senhor David Pérez Rapu. E vai estar falando a respeito de alguns trabalhos que estão sendo realizados aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. Bom dia, senhor David Pérez.
Bom dia. Um grande saludo para todos aqui em Vila Bela. O irmão e irmãs aqui presentes. Saludo a todos os bolivianos, a todas as bolivianas. E também a digno povo brasileiro de Vila Bela, Santíssima Trindade.
Todos os bolivianos e também o povo brasileiro aqui,
exatamente,
né?
Exatamente, sim.
Em Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco no estúdio da Primeira Capital FM, aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. E nós sabemos que está sendo desenvolvido algumas atividades, né, aqui em Vila Bela. E nós gostaria de saber quais são essas atividades. O senhor pode falar para nós um pouco a respeito dessas atividades?
Tá. Nós, como consulado, estamos com uma campanha Sou Imigrante, Tenho Direitos. E o primeiro problema que tem os bolivianos é que não têm a legalidade no Brasil. Eles moram mais de 15 anos, 20 anos, e já não falam espanhol, falam português, mas não têm sua documentação no Brasil, não, como corresponde a uma pessoa, a um imigrante. Então, eles não podem aceder a benefícios que têm por lei, porque todo imigrante que mora em um país tem os mesmos direitos que o brasileiro, como o brasileiro na Bolívia tem os mesmos direitos bolivianos morando na Bolívia. Então, aí hemos coordenado com o prefeito de Vila Bela, André Briskin, para ser um mutirão. Eles fizeram um convite para mim. Então, o consulado tem que chegar ao povo, porque estamos ali no escritório de Cáceres, muito longe de cá. Então, estamos acá com dois temas importantes. Que as pessoas possam ter seu carnê de identidade. Aquelas pessoas que já caducou seu certificado de nascimento, podem sacar novo. Está aqui a comissão de SEGIP, Serviço de Identificação Geral, de Identificação Pessoal.
O consulado que atende em Cáceres, para facilitar, né, para os nossos irmãos bolivianos que residem em Vila Bela da Santíssima Trindade, trouxe esse trabalho para cá para facilitar. Para que eles pudessem estar regularizando, como o senhor falou aí, devido não ter uma regularidade, apesar de morar há bastante tempo no Brasil, alguns benefícios que eles podem receber com essa documentação regularizada tem passado batido devido essa falta de regularização, e o consulado ele está facilitando para que essas pessoas possam estar regularizando isso.
Sim, por isso temos a comissão de SEGIP, onde as pessoas podem sacar seu carnê de identidade, os que não han sacado nunca, hoje pode sacar, também os que está vencido, e também estamos facilitando o duplicado de certidão de nascimento.
Sim.
E antecedentes penais bolivianos, que são dois requisitos fundamentais para que a pessoa possa fazer seu trâmite com a Polícia Federal para sua residência no Brasil. Não? Então, aí, carnê de identidade que vigente, certidão de nascimento e antecedentes penais. Hoje estamos brindando aqui em Vila Bela. Vamos estar hoje e tudo vai depender de que a gente convidamos a todos que têm que vir hoje, porque se não há muita afluência, nos estão esperando em Cáceres, que vai ser sábado, domingo, mas amanhã estaremos aqui, mas tudo depende da afluência da gente.
Isso, depende que o povo ele atenda o chamado e venha. Né? O senhor apresentou três serviços aí, que é a emissão da carteira de identidade, né? Também o registro de crianças, né? O certidão de nascimento e antecedentes criminais. Será ofertado mais algum tipo de documentação, ou serão esses três que vão estar sendo ofertados aí para as pessoas que vierem até o atendimento?
Sim, agora esses três, porque objetivo de nós é que eles tenham a documentação para que possa tramitar sua residência. Mas nós vamos a voltar, porque o consulado tem outros temas. O consulado, o motivo de criação do consulado é a defesa dos direitos fundamentais das pessoas. Né? E os direitos fundamentais das pessoas são direitos humanos que têm uma regulação internacional de cumprimento obrigatório para todos os países, via Nações Unidas, com convênios internacionais, onde assina Bolívia, assina Brasil. E esses direitos humanos estão estabelecidos na Constituição Boliviana, na Constituição Brasileira, como direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, direito ao trabalho, direito à saúde, à educação, direito tanto para cidadãos brasileiros, que eles estão acá, bolivianos, mas também aos migrantes que moram acá, né? Tanto boliviano em Brasil, brasileiro na Bolívia. Então nós defendemos esses direitos, né? E queremos que a gente vá que tenha conhecimento disso. Muita gente só toma a los consulados como registro civil, ¿no? Notário de fé pública. Sim, é parte administrativa, mas também, se bem não somos diplomáticos como é o embajador boliviano em Brasília, pero trabalhamos levantando as necessidades para coordenar com o embajador, coordenar com o Ministério de Coordenação Institucional e Consular na Bolívia, ¿no? Com nosso canciller boliviano, com o Vice-Ministério de Relações Exteriores, Vice-Ministério de Comércio Exterior, e somos um enlace entre um lado e outro como consulado. Então, estamos aqui, vamos a venir para a inscrição de as crianças, porque toda a criança que nasce em Brasil, de pai boliviano e mãe brasileira, ou dois pais bolivianos, dois, né? Ele é brasileiro por nascimento. Então, o Brasil entrega nascido vivo, certidão de nascimento brasileiro, e ele, para acceder à nacionalidade boliviana, graças ao pai, tem que sacar três cópias autenticadas do documento de certidão de nascimento brasileiro, traduzir de português a espanhol, com os timbres de lei, e dois testigos bolivianos. Nosotros inscribimos el libro del consulado de Bolivia y entregamos primer certidão de nascimento boliviano con los mismos datos que tiene el documento brasileiro. Y esa crianza ya es brasileira por nascimento e boliviana por o pai já inscrito. Então, os mesmos dados. É muito importante que as pessoas, quando vão a escrever a cartório brasileiro, tem que eles explicar a pessoa que tem que ir sobrenome do pai por diante. Porque no Brasil sempre põe, às vezes, a mãe. Mas na Bolívia, o primeiro sobrenome é do pai, né? E segundo, a mãe. Se aqui se põe o segundo da mãe, na Bolívia, a pai vai aparecer seu tio, né? Não vai aparecer seu pai. Claro que tem valor internacional, é verdade, mas cria confusão em los trámites que as pessoas fazem todos os dias. Então, esses são os temas importantes. Então, a criança passa a ser brasileiro e boliviano. Doble nacionalidade. Seu país de eles já é Brasil e Bolívia. Com seu certidão brasileiro, saca documentos de identidade brasileiro, seu certidão de nascimento boliviano, saca documento boliviano com os mesmos dados. Ele não tem problema de entrar na Bolívia, entrar no Brasil, pode ser parte da seleção brasileira de futebol e também boliviana.
Olha, então ele é boliviano por paternidade, né? E no caso dele sendo filho boliviano, o sobrenome paterno, ele vem primeiro do que o materno. Exato. Foi isso que o senhor quis explicar,
né? Sim, há que ser um pedido a cartório, porque normalmente os bolivianos vão a inscrever os filhos e quem inscreve o cartório, como em Brasil, existe assim, põe por diante o sobrenome da mãe. Isso cria problemas a nós na Bolívia, porque na Bolívia o primeiro sobrenome é o pai. E como o documento boliviano é traduzido do documento brasileiro, nós não podemos cambiar nada do que aí diz. Eu sou David Pérez Japo. Se aqui eu fosse David Japo de Pérez, na Bolívia teria que ser David Japo de Pérez, e não David Pérez Japo. Tá? Aí tem que isso explicar ao cartório, e eu venho explicando a meus irmãos para que eles
nos pongam. Isso, é um esclarecimento, né? No caso, quando um pai boliviano ele vai registrar o seu filho, né? Ele passar essa informação para o cartório brasileiro, que primeiro tem que vir um nome Porque no momento que, como o senhor falou, cambiar, né? No momento que for fazer a tradução, não pode fazer a mudança. Não, né? Não pode fazer essa mudança do sobrenome já devido, já está registrado. Isso. E não há uma mudança no documento. Né? É só uma questão de tradução. De tradução, não, como é que você é? Tradução da língua, né?
Sim, tradução da língua. Ademais que o cartório tem que dar 3 cópias autenticadas. Porque Bolívia vai fazer o registro a partir de lo que Brasil está certificando que essa pessoa ha nascido do Brasil e é filho de boliviano. Né?
Sim, essa é uma informação muito importante, que eu acredito que muitos pais bolivianos que residem no Brasil, aqui nós estamos sendo ouvidos aqui em Vila Bela, parte da Bolívia, Pontes e Lacerda, Conquista do Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Jauru e Porto Espiridião, ou seja, tem muitas pessoas dessa região oeste aqui que acredito que não sabia dessa informação. Eu, particularmente, não sabia, né? Ou seja, então é muito importante isso. E a pergunta já foi respondida, os serviços são ofertados, a princípio serão esses 2 serviços, né? Aliás, esses 3 serviços. E quais serão os dias? Se não me falha a memória, hoje estão atendendo, né?
Tem.
Serão quantos dias?
Hoje e amanhã.
Hoje e amanhã.
Tudo depende da assistência da gente, né?
Sim, dependendo da procura, né?
Da procura, sim.
Sim, e até o momento já está tendo uma quantidade boa de procura?
Hemos começado, né, ontem em Ponte do Aterro.
Ponta do Aterro.
Ali é muita gente, uma coisa muito boa, mas tivemos problemas com a internet.
Internet,
porque,
né?
Nosso sistema depende da internet, porque sim, a informação vem da Bolívia. Então aí, já esta experiência, né, para próximas, aí que ter uma señal muito boa, porque se a internet falha tudo.
Ou seja, então o trabalho do atendimento poderia ter sido melhor, mas a falha na internet, ou seja, dificultou o trabalho do consulado, né? Teve algum levantamento de quantos bolivianos residem em Vila Bela? Vocês têm um levantamento assim de um censo para saber mais ou menos quantos bolivianos que nós temos residindo aqui no município?
Esse é o trabalho que estamos em uma fala com o prefeito, também com outros prefeitos de Cuiabá, porque os dados oficiais de todo o Mato Grosso que se tem, 800 bolivianos que têm residência. É muito, muito pequenininho o dado, porque devem haver uns, por lo menos 10 mil bolivianos e bolivianas, mas que a maioria não tem legalização de sua documentação. Né? Primeiro porque eles moram nas fazendas, e lá muitos anos, e as distâncias são para ir a casa muito longe. Mas o trabalho que queremos fazer é isso. Né? E para que esse trabalho possa ser levado adiante, tem que haver uma parceria. Aqui está a irmã Banda, que ela é, autoridade indígena, né? Os chiquitanos, com Chicvela, com o sistema de cacicado Antônio Edwards Leite, seu prefeito. E a experiência de Mutirá, né? Que se de allá de Punta do Atejo, hay que voltar a repetir esa experiencia, ¿no? Ahí ya estaba Policía Federal, Seguridad Federal, Ministerio Público, Salud y todo eso. Y es importante un trabajo. Ese fue un mutirao internacional con la presencia del consulado. Sí. Y nos estamos comprometidos. Nos estamos para servir al pueblo y no servirnos de él. Eu sou indígena trinitário, morro em Trinitário também, então são novos tempos. A autoridade não deve estar em seu escritório, tem que sair ao povo.
Com certeza.
E eu agradeço ao prefeito, que ele é um exemplo na zona para outros prefeitos da visão, da preocupação por o povo. Né? Ele muito, muito preocupado, porque os bolivianos que moram acá, sim, eu venho como cônsul, pero esses bolivianos são brasileiros também. A maioria deles, seus filhos, são bolivianos e brasileiros. Né? y muchos ya no hablan español, por eso estamos también hablando como prefecto para ver una política de Estado, una política pública que pueda incorporar en la currícula de ensino o enseñanza de idioma español, idioma portugués, en la frontera, para que usted fale español y pueda ir a San Ignacio de Velasco, pero que sea parte de la currícula de estudio, como es en la Unión Europea, en Europa, ¿no? Ellos hablan inglés y hablan su lengua de su país, pero es obligatorio. Aquí debía ser obligatorio portugués y español para proteger también a lengua, ¿no? Y yo estaba aprendiendo portugués y mucha gente se acostumbra y queda con el portuñol, que es una desviación de español con portugués, ¿no? Y tienen que tener las características, proteger el idioma español, proteger el idioma portugués y además como cultura misma, ¿no? Sí. Aparte de también levantar los idiomas, estamos en ese trabajo, queremos trabajar para fortalecer nuevamente el vésiro, que es idioma dos chiquitanos en Bolivia, o mismo idioma dos chiquitanos del Brasil.
Con certeza. Y otra cosa, estamos ahí en la frontera, como se falou, ¿no? Somos países vizinhos, que nem sempre eu falo aqui, nós somos irmãos, né? Independente da nacionalidade, e devemos, né, pensar mesmo a respeito disso aí. Uma língua que eu acho muito bonita, que eu gosto, é do espanhol. Inclusive, eu tenho uma filha que é casada com um cidadão que fala espanhol. Ele é da Colômbia. Tá bom. Então, o que acontece? Esse trabalho que vocês estão prestando aí é de suma importância para que essas pessoas que estão aí com a sua documentação defasada com relação às datas, né, possam estar regularizando. Eu acredito que após essa entrevista aqui, a demanda aí das pessoas que vão estar chegando para esse trabalho aí vai aumentar muito, né? E então, como o senhor falou, tem mais ou menos em torno, documentado, em torno de 800 bolivianos, né? Mas o número é bem maior, né, que estão aí no território brasileiro e que precisa de fazer essa regularização. O que acontece com o cidadão boliviano que esteja de forma irregular no Brasil?
Tudo. A imigração é um direito humano. Eu tenho o direito de ir a outro país, mas existe medo da gente de não falar porque não, está ilegal. E algumas pessoas dizem, você não pode ter direito a isso, está aí. Não, a pessoa que mora em Brasil, independentemente de sua situação migratória, eles têm os mesmos direitos. Então, para isso estamos no consulado, para isso está a embaixada, e não somente para os bolivianos, os colombianos, todo mundo. Agora existe um convênio de Mercosul, que se aqui em Mato Grosso não há outros consulados, nós, como consulado boliviano, podemos apoiar a eles e seus direitos se não estão sendo respeitados, né? Então, essa pessoa, temos que trabalhar é realizar todos os processos para que tenha sua legalização aqui no Brasil e tenha seu documento de residente, seu documento de, como pode falar, de pessoa boliviana que mora cá, não, ou de outro país, para que ele acceda a todos os benefícios que têm vocês como cidadãos. Sim. Brasileiros. Então, que nadie tenha medo de fazer, mais bem, é importante, eu pido a todos os bolivianos que podem estar aqui em fronteira ou em todas as comunidades e cidades, eles podem fazer grupos de WhatsApp. Meu número é o 65996449317. Eles podem pôr em grupo de WhatsApp para que estejamos comunicados. E eles podem também pedir a presença do consulado em sua comunidade deles, coordenamos com a autoridade e vamos chegar onde eles.
Então, a importância, né, de ter sua documentação regularizada e ter todos os benefícios. E eu acredito que, às vezes, muitos têm até medo de procurar essa regularização, porque acha que vai implicar em alguma coisa, mas na realidade vai trazer benefícios, né, para essa pessoa que decidiu, né, estar morando no território brasileiro. E o consulado está fazendo um trabalho muito importante vindo até aqui, porque acredito que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Sim. De ir até Cáceres e vai adiando, né, vai adiando essa regularização, mas vocês estando presente aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade, as pessoas vão procurar e esse trabalho ele vai ser realizado, né, de uma forma muito, muito boa, muito boa.
Até mais, muito importante cambiar a visão da fronteira. Normalmente a fronteira é o limite do país com outro país e onde antigamente, né, só era marcada por conflitos armados, como hoje está passando com Rússia e Ucrânia, né? Não, este deve cambiar a fronteira de conflito por a fronteira de paz, por a irmandade de povos, não? Onde a fronteira seja uma fronteira de oportunidade para a integração comercial, integração cultural, integração científica. E povos irmãos, famílias que são metade boliviana, metade brasileira, não podem estar enfrentadas. E na fronteira sempre vai haver integração. Mais allá de que os órganos estatais, federais, tudo eles tenham, não chegam à zona. Mas de abaixo para cima tem que começar essa nova visão. Aqui, por exemplo, Vila Bela. Vila Bela tem uma história muito hermosa, é a primeira capital de Mato Grosso, tem a integração, o prefeito está planteando a faltado da estrada de Vila Bela, San Ignacio de Velasco. Então, isso tem seu tema de integração Atlântico-Pacífico, mercadorias produzidas nesta zona para chegar a portos de Arica, passando por Bolívia, ou Arica, ou Ilo, para chegar à China. Então, há uma complementaridade em el tema dos países. E isso tem que ser discutido na mesa de diálogo, em el marco de las relações internacionais de paz e de... Pode existir diferenças ideológicas, que é normal em um sistema político, mas o que não pode é saber de amizades, não pode sacar armas, porque hoje é tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de relações entre seres humanos, e a diferença de seres humanos com os animais é que nós podemos racionar e podemos amar.
Nós somos pensantes, né?
Sim.
E outra coisa, nós temos visto esse fortalecimento, né, entre Brasil e Bolívia, né, como o senhor já mencionou aqui, o nosso prefeito, Dr. André Brinsky, e também o governo do estado, ele tem trabalhado aí para fazer esse fortalecimento que só traz benefícios, tanto para o Brasil quanto para a Bolívia, né, com relação a facilitar, né, o acesso Brasil-Bolívia, e isso aí vai estar trazendo só benefícios positivos. E como o senhor falou, fronteira, há tempos atrás era arma na mão, né? Mas, como já foi falado, a paz ela tem que imperar, né? Ela tem que ser em primeiro lugar, porque todos os povos querem paz. Né? Por exemplo, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos e eu quero paz para minha vida, para minha família, e com arma na mão fica mais difícil, né? Mas nós já estamos chegando ao final aqui dessa entrevista, mas faltou alguma coisa que o senhor queria falar a respeito desse trabalho, desse mutirão que está sendo feito aqui em Vila Bela? Pode ficar à vontade. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa.
Estamos agora, vamos a ter uma reunião, né, com o prefeito, com todos a equipe técnico para programar. Creo que já há outro lugar, né?
Mês que vem na Fortuna.
Na Fortuna. Vamos estar também nós. Então, pero também, dependendo aqui com a coordenação, em caso de Vila Bela com a irmã Banda, ou outras organizações de bolivianos que possam também organizar-se, eles podem falar, ligar para mim. Coordinamos entre todos, porque o que buscamos é apoiar as pessoas, que elas possam ter todo legal em Brasil, né? Porque é muito importante que os migrantes sejam de benefício à economia de ambos países. E isso é muito importante entender que estamos aqui apoiando bolivianos que moram em Brasil, Vila Bela, mas também tem que essa coordenação com brasileiros que moram na fronteira lá do Bolívia. E nós estamos pedindo que o cônsul brasileiro que está em Bolívia, Santa Cruz, ele pode também chegar para cá. E podemos coordenar, porque as mesmas tarefas, competências que eu tenho para defender os bolivianos, ele tem para defender os brasileiros que moram
que
na
estão
Bolívia.
Na Bolívia, né?
Então, com muito respeito, eu pido, não conheço a ele, he querido falar com ele, se não he podido, porque há muita burocracia, mas eu acho que é importante entender e que também vocês, os brasileiros que moram na Bolívia, eles tenham conhecimento que quem tem que defender seus direitos na Bolívia é o cônsul brasileiro em Santa Cruz, que ele tem competência com todo o departamento de Santa Cruz, não? Que acá tem nome de estado, lá tem nome de departamento. Então, eu estou buscando essa coordenação com ele para que hagamos algumas atividades de integração.
Não é? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi, já me mandaram do escritório para cá. Pergunta dele, aí se já está tirando permissão na Bolívia para ficar 2 dias lá? É. Essa é a pergunta, eu não sei se mandaram certa pergunta, se já estão tirando permissão na Bolívia para ficar 2 dias lá.
Não, toda pessoa que queira entrar na Bolívia, ele tem que apresentar primeiro sua saída de Brasil, não, em uma Polícia Federal, e logo apresentar-se em imigração, porque tem que ter seu ingresso na Bolívia. Ele aí tem que apresentar a imigração, ver a documentação que a imigração vai pedir, porque esse é um tema de a instituição de imigração, né?
Sim.
Claro, logicamente as vacunas que por COVID todavía están vigentes, não, o febre amarilla, tudo. Pero tem que cumprir com as regras de migração de país a país.
Sim. Eu quero agradecer ao senhor pela sua presença aí, foi muito esclarecedor. Eu acredito que o povo boliviano que está no Brasil, que precisa de fazer essa regularização, vão comparecer. E muito obrigado pela sua presença. Dona Wanda também, muito obrigado pela sua presença. Dona Wanda, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Vila Bela. E nós estamos encerrando, né, essa entrevista, e eu acredito que com chave de ouro. Muito obrigado ao senhor David Pérez Rapu.
David Pérez Rapu. Em espanhol, David Pérez Rapu.
David Pérez Rapu.
Exatamente. 98.5